Minuto Ciência.
O podcast Unesp, em parceria com os alunos de Engenharia Ambiental do Instituto de Ciência e Tecnologia do campus da Unesp em Sorocaba, participante das disciplinas de Introdução à Engenharia Ambiental, Fundamentos de Biologia e Química Geral, apresenta uma narração sobre poluição aquática. Para uma melhor compreensão dos desafios para o tratamento, vamos conhecer os principais tipos de poluição. Temos a sedimentar, que é o agrupamento de partículas que ficam em suspensão e interferem na fotossíntese e na busca de alimento dos animais. Já a química acontece em uma contaminação causada por produtos químicos que acabam caindo na água acidentalmente ou intencionalmente. Também há a térmica, que ocorre quando a temperatura de um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando alteração na concentração de oxigênio e a morte de animais que ali habitam. Por fim, temos a biológica, causada por organismos patogênicos oriundos de resíduos humanos, geralmente ocasionado pela falta de saneamento básico. Por consequência, é necessário tratar a água para o consumo humano. Esse processo é realizado em 5 etapas principais: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Essa é uma sequência básica, podendo haver mais ou menos etapas ou uma diferenciação na ordem dos tratamentos. Contudo, existem métodos mais específicos para tratar agentes poluentes que não são desprendidos da água com o tratamento convencional, como, por exemplo, alguns metais potencialmente tóxicos, tensioativos e hormônios, os quais entram em contato com a água pelo esgoto humano. Para a retirada de metais potencialmente tóxicos, como chumbo, zinco e cádmio, são usados métodos como a precipitação, a ultrafiltração por osmose inversa e também a adsorção, como, por exemplo, o método inovador desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA, que utiliza biomassa de bactérias para a retirada dos potencialmente tóxicos da água. Para o tratamento de hormônio, países como Estados Unidos e Alemanha já investem em processos como a ozonização, oxidação e degradação. O procedimento é caro, mas é uma das formas mais eficientes para o tratamento da água. Sendo o Brasil um país com dificuldades em acatar a medida, sejam elas financeiras ou de infraestrutura, pesquisadores do Rio Grande do Sul desenvolveram um método mais barato para a solução do problema, a biorremediação. A biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos são utilizados para reduzir ou remover contaminações no ambiente. Após implementarem o método, os pesquisadores perceberam uma mudança significativa, pois as combinações utilizadas diminuíram a concentração inicial dos hormônios. Segundo os pesquisadores, a bactéria que trouxe melhores resultados foi a Bacillus thuringiensis, subindo para 82% a taxa de degradação do hormônio. Esses tratamentos de água para substâncias tão específicas ainda não se mostram viáveis economicamente para serem infiltrados no tratamento convencional. O papel do engenheiro ambiental é utilizar seus conhecimentos sobre tratamento de efluentes e tratamento de água para identificar em quais partes esse sistema não está sendo eficiente. Após isso, procurar métodos viáveis financeiramente para que o problema seja solucionado, assegurando a saúde e o bem-estar de toda a população. Outras informações sobre a Unesp podem ser obtidas no site www.sorocaba.unesp.br. Engenharia Ambiental para o podcast Unesp.
Minuto Ciência.